Fluminense avança e Flamengo garante melhor campanha da Libertadores. Tricolor faz 3-1 no La Guaira e se classifica com tropeço do Bolívar. Quem torce para a dupla Fla-Flu acordou nesta quinta-feira, 28, em clima de festa. O tricolor amanheceu celebrando a classificação às oitavas de final da Libertadores, enquanto o rubro-negro comemorou a confirmação da melhor campanha da primeira fase do torneio. O destino de ambos foi traçado na noite da última quarta-feira, 27. O Fluminense tinha de vencer o Deportivo La Guaira, Venezuela, no Maracanã, e torcer por um tropeço do Bolívar, Bolívia, que receberia o Independiente Rivadavia, Argentina, líder do Grupo C e já classificado à próxima fase. Apesar de o clube boliviano mandar os jogos no Hernando Siles, em La Paz, o caos político na capital do país causou a transferência da partida para o El Tahuichi, estádio em Santa Cruz de la Sierra, que fica ao nível do mar. Cenário distinto dos 3.650 metros de altitude em que o Bolívar está acostumado a atuar e dar mais trabalho aos adversários. O tricolor fez a parte que lhe cabia e derrotou o La Guaira por 3-1 no Rio de Janeiro, em partida transmitida ao vivo pela Rádio Nacional. De quebra, o Bolívar perdeu do Rivadavia pelo mesmo placar, o que garantiu a classificação dos brasileiros em segundo lugar na chave. Os cariocas abriram o marcador aos 9 minutos, com Jefferson Savarino convertendo o pênalti cometido pelo volante César da Silva, ao tocar a bola com o braço dentro da área. O também atacante Flavian Londono empatou no lance seguinte, aos 11, levando duas vezes a melhor sobre a dupla de zaga. Primeiro, dando um chapéu em James. Depois, aproveitando a sobra do corte de Juan Freites e mandando para as redes, maior que siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp aos 27, Martinelli encontrou também volante Hércules infiltrando na área pela direita. O camisa 35 recebeu e bateu cruzado, recolocando o tricolor em vantagem. Na etapa final, o atacante Agustín Canóbio pegou a sobra de uma dividida na área em que o meia Lúcio Acosta caiu pedindo pênalti, driblou o zagueiro Diego Ozil e chutou na saída do goleiro Christopher Varela. O gol mais celebrado no Maracanã, porém, saiu após o apito final. Foi do atacante Sebastián Villa, o segundo da vitória do Rivadavia para cima do Bolívar, anotado aos 45 minutos do segundo tempo em Santa Cruz de la Sierra. Pouco depois, o meia Diego Crego marcou o terceiro dos argentinos e sacramentou a classificação da equipe brasileira. O resultado no Maracanã levou o Fluminense aos 8 pontos e manteve o rival venezuelano na lanterna, com 3 pontos. Ao Bolívar, que ficou em terceiro, com 5 pontos, restou a disputa de uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana, em um confronto eliminatório, playoffs, contra algum dos clubes que ficaram em segundo na fase de grupos do torneio. Rubro-negro na liderança geral com o triunfo na Bolívia, o Rivadavia foi a 16 pontos, igualando a pontuação atingida pelo Flamengo na última terça-feira, 16, quando derrotou o Cusco, Peru, por 3-0 no Maracanã, pelo grupo ao time argentino. Porém, ficou atrás do rubro-negro na classificação geral da primeira fase por ter um saldo de gols menor, 12-9. Outro resultado que beneficiou o Flamengo na noite de quarta foi a derrota do Rosário Central para o Independiente Del Valle, por 1-0, no estádio Banco Guayaquil, em Quito. A equipe argentina, que já estava classificada e poderia ultrapassar o atual campeão da América se ganhasse por 4 gols de diferença, ainda ficou sem a liderança do Grupo H, pois o time equatoriano chegou aos mesmos 13 pontos e passou à frente pelo confronto direto. A melhor campanha geral significa ao rubro-negro ter o mando de campo dos jogos de volta do mata-mata até a semifinal. A decisão, como ocorre desde 2019, será disputada em jogo único. O palco deste ano será o Centenário, em Montevideo, Uruguai. Já classificado, Timão decepciona se a noite de quarta foi positiva para Flamengo e Fluminense, o mesmo não se pode dizer do Corinthians. Mesmo atuando na Neoquímica Arena, o Timão foi superado pelo Platense, Argentina, por 2-0. O time visitante chegou aos 10 pontos, avançando às oitavas com a segunda colocação do grupo e a liderança da chave é do próprio Alvinegro, que apesar de classificado, está a 3 jogos sem vencer pela Libertadores. Os argentinos saíram na frente aos 20 minutos do primeiro tempo, em pênalti convertido por Franco Zapiola. O meia do Platense balançou novamente as redes aos 11 do segundo tempo, aproveitando o passe errado de Hugo Souza e encobrindo o goleiro corintiano. Palmeiras e Cruzeiro decidem futuro nesta quinta-feira, 28, Palmeiras e Cruzeiro podem se juntar ao Flamengo, Fluminense, Corinthians e Mirassol nas oitavas da Libertadores. O Verdão recebe o Júnior Barranquilla, Colômbia, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19 horas, horário de Brasília. O empate basta para os paulistas, que têm 8 pontos, se classificarem no Grupo F para ficarem na ponta, além de vencer, será necessária uma derrota do Cerro Porteño, líder da chave, para o Sporting Cristal, Peru, no La Nueva Ola, em Assunção, Paraguai. Às 9h30 da noite, o Cruzeiro pega o eliminado Barcelona de Guayaquil, Equador, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os mineiros, com 8 pontos, passam de fase com uma vitória simples. Em caso de empate ou derrota, os brasileiros torcem para o Boca Juniors, 7 pontos, não triunfar sobre a Universidad Católica, Chile, na Bombonera, em Buenos Aires, Argentina. Os chilenos lideram a chave com 10 pontos. Se perderem e a Raposa ganhar, o time celeste é quem assume a ponta. Noite, 100%, pela Copa Sul-Americana, os 4 times brasileiros que foram a campo na quarta-feira venceram. Destaque ao Atlético Minas Gerais, que garantiu vaga direta às oitavas de final ao terminar o Grupo B na liderança graças ao triunfo sobre o Puerto Cabello, Venezuela, por 1-0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, com gol do meia Bernard. Os mineiros foram a 10 pontos, 2 a mais que o Cienciano, Peru, segundo colocado, e que terá que disputar uma fase eliminatória contra um dos times que vierem da Libertadores. Os peruanos empataram por 1-1 com o Juventud, Uruguai, que se despediu da competição com os mesmos 7 pontos do Puerto Cabello. Sair de campo vitorioso, porém, não foi suficiente para o Vasco garantir a ponta do grupo G. Os cariocas fizeram 3-0 no Barraca Central, Argentina, em São Januário, no Rio de Janeiro. O atacante Adson, 2, e o meia Johan Rojas marcaram para o Gigante da Colina, que foi a 10 pontos. Os argentinos terminaram a chave com 3 pontos, na lanterna. A liderança ficou com o Olímpia, Paraguai, que venceu o Audax Italiano, Chile, por 3-1. Os paraguaios, com 13 pontos, vão direto às oitavas de final, obrigando o Cruz Maltino a encarar os playoffs. O clube chileno, com 7 pontos, despediu-se da competição. O Red Bull Bragantino também estará nos playoffs da Sul-Americana. O Massa Bruta contou com gols dos atacantes Fernando e Isidro Pita para vencer o Carabobo, Venezuela, por 2-0 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, São Paulo. Com 10 pontos, a equipe do interior ficou em segundo no Grupo H, que teve como líder o River Plate, Argentina, com 14 pontos. Já classificado e com a ponta do grupo e garantida, o Botafogo assegurou a melhor campanha geral ao derrotar o Caracas, Venezuela, por 3-1 no estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, UCV. Os atacantes Cauan Toledo, Joaquim Correa e Cris Gomes balançaram as redes para o Glorioso. O alvinegro de General Severiano atingiu 16 pontos, 8 a mais que o próprio Caracas. O time venezuelano, segundo colocado da chave, terá o confronto eliminatório contra um adversário oriundo da Libertadores pela frente. Além de Botafogo e Atlético Minas Gerais, o Brasil tem o São Paulo classificado diretamente às oitavas da Sul-Americana. Já Vasco e Bragantino terão a companhia de Grêmio e Santos nos playoffs. O tricolor gaúcho ficou na segunda posição do Grupo F, liderado pelo Montevideo City Torque, Uruguai, enquanto o Peixe terminou o Grupo D atrás do Deportivo Recoleta, Paraguai.